Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Vocês
estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo. Bem, dados os recadinhos, eu já posso apresentar a minha convidada. Gente, ela é youtuber, influenciadora, administradora, empresária e várias outras coisas. Nasceu lá em Nova Iguaçu e ela é dona de uma plataforma chamada Nath Play, que fala sobre educação financeira e tem cursos para quem quer empreender, investir o seu dinheiro, além de outros inúmeros conteúdos exclusivos. Seja muito bem-vinda, Nath Finança.
Oi, Fábio. Ai, obrigada a você pelo convite. Fico muito feliz em poder trocar essa ideia, contar sobre dinheiro, falar sobre empreendedorismo, negócios, é um assunto que eu amo bastante. Obrigada pelo convite pra gente trazer aí pros ouvintes. Vambora!
Tô feliz. E Nath, você nasceu em Nova Iguaçu e eu quero saber se você, como surgiu primeiro seu interesse em finanças e se já era um papo da sua família, todo mundo conversava sobre.
Olha, na verdade a gente mora pertinho, né, que é no Rio de Janeiro, e muito próximo, assim, eu nasci em Nova Iguaçu, assim, na Baixada Fluminense, né, no estado do Rio de Janeiro, e... Cara, eu nunca tive esse acesso a falar de dinheiro, a falar de educação financeira. Na verdade, eu aprendi muito mais com a minha família, economia doméstica, de como economizar aqui e ali, porque, né, as coisas estão faltando, então a gente tem que saber aqui lidar com algumas situações. Então, eu, na verdade, aprendi só finanças na faculdade, porque antes disso eu nunca tive acesso mesmo a entender sobre esse mundo de educação financeira, até porque a gente percebe que sempre falavam que é coisa de adulto, né? Falar de dinheiro, sabe? Não, não fica perto aqui não, a gente tá resolvendo aqui questão de conta, isso não é coisa pra criança, não é coisa pra você. Mas na verdade é sim, a gente precisa conversar sobre essas situações, porque a gente acaba caindo em armadilhas mais à frente quando começamos a ganhar nosso primeiro salário, quando a gente começa a entender sobre esse mundo das finanças dos investimentos, e quanto mais conhecimento, né, principalmente quando você tá criança ali, adolescente, melhor. Mas eu confesso pra você, Fábio, eu nunca tive, era assim, na base de eu chegar, ter meu primeiro emprego e eu não saber lidar com dinheiro de fato.
Nossa, eu super entendo você, porque eu lembro que no meu primeiro emprego, depois que eu saí, eu fui no banco pegar a rescisão e eu vi que tinha algo chamado LID. E aí eu falei, meu Deus, recebi mais do que tava combinado. Não. E aí ganhei, além da rescisão, uma bela dívida, que depois foi paga. Mas eu fiquei super alegre quando eu vi, mas eu não entendia nada, assim. Até hoje eu sou um pouco leigo, um pouco não, bastante leigo, e você me ajuda muito pra poder entender as coisas, sobre organização financeira, sobre dinheiro e tal, mas eu lembro que o primeiro momento em que eu me vi, que eu olhei e falei, cara, que isso? Foi quando eu saquei uma coisa que não era pra mim, assim. Eu tinha muito isso na minha família também, de que dinheiro não era pra criança, você só vai entender futuramente como, ninguém precisa saber, você vai aprender um dia. E aí, quando você tem acesso ao primeiro cartão de crédito que eu peguei, falei, ai meu Deus, é agora. E aí, comprei, fui na loja, comprei e tal, e depois vem a conta, eu falei, preciso pagar? Como assim? Não é um mimo? Não é um recebido? O que tá acontecendo? O que rolou? Eu falo muito, o que rolou? E aí, você... começa a criar conteúdo pra internet. Eu quero saber como é que foi a sua chegada na internet. Eu sei que você não se via representada, né, nos conteúdos de finanças, dos criadores e tudo mais, e os criadores de conteúdo, eles não entendiam muito a sua realidade e a realidade de outras pessoas. E eu queria saber como é que foi pra você chegar nesse lugar e abrir esse espaço, assim. Você olhou e falou, cara, eu vou cravar a minha espada aqui.
Nossa, Fábio, de verdade, o que você falou sobre aprender a questão do cheque especial também é um ponto muito sensível pra todos, né? De você olhar aquilo, pensar que é o seu dinheiro, porque o banco ainda não te explicou. Hoje em dia tem sim uma lei onde o banco ele tem que avisar, a instituição financeira tem que avisar quando você entra no cheque especial, tá? Ou mandar um SMS, ou uma notificação, porque porque você entrava e você não sabia que você tava no LIS ali,
exatamente,
sabe? Você pensava que era teu dinheiro, porque ele induzia ao cliente ao erro. E olha só, não tem muito tempo que isso aconteceu dessa mudança. Foi 2017 agora, sim, que eles fizeram, sim, essa mudança. Eita. Não tem. Antigamente era simplesmente você olhar, entrar e ninguém te avisar. Aí a partir de 2017 para 2018, ou se não me engano, até mesmo 2019, teve mudanças no cheque especial que fizeram a gente tomar essa decisão e falar, opa, você tem que avisar o cliente. Não é assim você colocar ele no cheque especial sem ele saber. Porque aí você está induzindo o cliente ao erro e aí ele vai ficar endividado, vai cobrar juros e ele vai pagar. Porque você vai descontar diretamente do teu salário quando cai. Então é muito total fácil ganhar dinheiro e os bancos ganham milhões, milhões, milhões de reais por conta disso. E você comentando sobre como foi, né, pra eu cravar ali aquela espada e falar, é isso que eu quero fazer, e é isso que eu quero.
É o meu lugar.
É o meu lugar. Foi a virada de chave, na verdade, porque quando eu comecei a falar de finanças na internet, que inclusive dia 31 de janeiro, faz 4 anos de Nath Finanças.
Então,
passou muito rápido, mas o ponto principal que fez, assim, eu tomar essa decisão, entender também sobre esse mundo da internet, que era muito novo pra mim como criadora, foi quando eu comecei em 2019, o YouTube me chamou, quando eu participei de um concurso do YouTube que eu me inscrevi, e aí era o YouTube Next Up 2019, que eles, você se inscrevia, se você tem menos de 10 mil inscritos ali, a partir de 10 mil inscritos no canal, você se inscrevia para você ganhar equipamento, para você ter mentoria, você aprender sobre outros criadores de conteúdo, entender sobre esse mundo da internet, lá no YouTube, quando tinha aqui, né, uma sede no YouTube no Rio de Janeiro. E eu fui uma das escolhidas, e aí fechamos uma turma, assim, né, uma turma com vários outros criadores, e ali abri minha mente, assim, falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque quando eu criei Nath Finanças em janeiro de 2019, eu criei para falar com pessoas do dia a dia, como se fosse um bate-papo ali de conversa, não como inicialmente como uma empresa, porque quando a pessoa cria algo no YouTube que ajudar as outras pessoas, é a mesma coisa, sempre tem alguém ali que vai te ensinar alguma coisa no YouTube. Então, quando eu criei, foi com essa intenção de, vou ensinar outras pessoas o que eu tô aprendendo na faculdade, o que eu tô aprendendo nos meus cursos, o que eu tô aprendendo nas minhas especializações, na empresa Júnior, que eu também participava lá na faculdade. Então, foi pra isso que eu criei Nath Finanças, com esse objetivo de ajudar pessoas como eu, que tava ali no dia a dia, estagiário, bolsista, trabalhador, acorda às 5 horas da manhã, pega ônibus e não sabe como se organizar com aquele dinheiro, ou também não sabe dicas de como economizar em algumas situações, e foi para isso. Mas depois de julho até dezembro de 2019, as pessoas não começavam não me enxergar só como uma pessoa que estava trazendo dicas, mas também uma pessoa que estava se tornando referência naquele assunto por falar com uma linguagem acessível. Porque quando você entra na internet, a gente precisa e quer aprender alguma coisa com uma linguagem acessível, onde você se sente confortável, onde você não se sente frustrado, frustrada. E dinheiro, exato, é um ponto muito sensível. É um ponto que mexe com a nossa cabeça, mexe com o nosso...
Dá medo, né?
Dá muito medo, Fábio. Dá medo. Você se sente, assim, inseguro, insegura. Mexe lá no profundo, porque tudo na nossa vida a gente precisa consumir e comprar alguma coisa pra gente fazer. Qualquer coisa, até mesmo pra ir pra um date, você vai gastar alguma coisa. Pra dar uns beijos, você vai gastar, entendeu? Então, até nisso, a gente precisa entender como a gente se relaciona com o dinheiro, como ter uma relação saudável com ele, porque ele faz parte desse sistema capitalista. Não tem jeito, a gente precisa saber lidar com ele, porque se a gente não saber, não ter essa noção, ele vai engolir a gente, vai consumir a gente com dívidas atrás de dívidas, cobrança atrás de cobranças. E foi nessa época de 2019, junto com outros criadores da educação, a maioria era de educação, assim, uns de ciências, outros de física, matemática, eu na parte de educação financeira, e foi muito incrível entender que tudo que eles estão fazendo ali é além do propósito de falar na internet da dica, e sim trazer aquele conteúdo para trazer soluções, resolver aqueles problemas e virar aquela empresa. E foi aquela virada de chave quando eu falei, cara, eu realmente estou me formando como administradora, eu amo o que eu faço, me sinto bem, e Nath Finanças não é só uma dica, um meme de de conscientizar as pessoas sobre finanças, ela é mais do que isso, ela pode trazer soluções financeiras. E foi lá nessa época que eu já comecei a ter esse pensamento de separar pessoa física, pessoa jurídica, aí eu criei um CNPJ, e aí eu comecei a entender, e as marcas também vindo, né, de Nath, dá dicas aqui pra minha comunidade sobre como se organizar financeiramente. E aí eu ganhava, juro pra você, eu ganhava menos que um salário mínimo, eu trabalhava na área financeira. E aí quando eu fui ver que as marcas me pagavam, o meu primeiro trabalho foi R$1.200. Fala.
Eu ia te perguntar isso, a sua primeira publi, o seu primeiro trabalho, quanto foi, assim, mais ou menos, e se você já se via num lugar completamente diferente do que a marca te via.
Eu surtei, porque R$1.200 pra mim era quase 3 meses do meu salário que eu ganhava. Eu trabalhava na área financeira como estagiária. E eu fiquei chocada, porque eu falei assim, meu Deus, esse valor que eu ganhei para fazer um vídeo no meu canal é quase 3 meses do meu salário. E aí eu quase coringuei. Eu fiquei, meu Deus. Meu Deus, isso é muito dinheiro. Eu fiquei, juro, eu falei, meu Deus, isso é muito dinheiro. Eu fiz um vídeo, no celular, que eu usava o celular velhinho, tadinho, Moto G, e às vezes usava da minha mãe, que eu não tinha câmera. Eu fui ganhar depois câmera do YouTube, quando eu ganhei esse concurso. Então eu fiquei assim, meu Deus, R$1.200, é isso mesmo? Ah, é.
Eu tô rica!
Eu me senti muito rica, Fábio, eu me senti muito... Aí eu falei, meu Deus, vou guardar essa grana, vou guardar, vou fingir que não existe. E antes disso, de começar a ganhar com publicidade, né, com trabalhos, assim, eu tinha aberto um apoia-se, pouca gente sabe, eu abri um apoia-se com os meus seguidores, que eu tinha, assim, 10 mil pessoas me seguindo, e aí as pessoas gostavam muito do meu conteúdo, só que eu não tinha dinheiro, porque eu ganhava quase R$500 por mês, eu não tinha, e ajudava em casa ainda, fazia faculdade, gastava dinheiro com xerox, eu não tinha dinheiro pra pagar um mouse, pra fazer uma manutenção no computador, entendeu? No notebook que eu usava, que era usado. Então, eu não tinha esse dinheiro. E aí, eu abri um apoia-se, que aí o meu seguidor, juntando ali, dava R$200 por mês. E aí, eu comprava alguma coisinha. Teve seguidor que me deu fone de ouvido pra eu editar meus vídeos, porque eu editava meus vídeos, Fábio, de madrugada. Eu saía da faculdade, acordava 5 horas da manhã, ia pro trabalho, do trabalho, ia pra faculdade direto, chegava na faculdade 7 horas atrasada, né, que a aula era 6h30, chegava 7 horas, ficava até 10h30, quase 11 horas, pegava o busão, chegava em casa 11h30, meia-noite, porque eu morava próximo à faculdade.
Deus.
E aí eu tomava banho, jantava e editava os vídeos, ficava até 3 horas da manhã editando o vídeo. E acordava 5 horas da manhã no outro dia. Então, foi minha rotina durante 3 anos e meio, porque eu comecei na área de finanças já no segundo ano, já um ano depois. Então, foi três anos aí nessa rotina. Então, eu ficava muito cansada. Eu ficava muito, muito cansada. E trabalhava longe, porque eu moro em Nova Iguaçu. Então, eu demorava, né, 2 horas e meia só para chegar no trabalho. Por conta do que eu pegava ônibus. Caramba. O trem era mais rápido? Era, só que eu pegava em pé e ficava 1 hora e meia em pé. Então eu preferia ficar dormindo.
Quem não é do Rio de Janeiro? Não, se bem que em São Paulo também tem o trem é meio caótico, mas aqui no Rio de Janeiro, galera, vocês não estão entendendo. Você vai abraçado com a pessoa ali. Você cria uma conexão, igual Avatar. Nossa. Vocês se conectam ali.
Nossa, nem
é uma coisa absurda.
E fora as gritaria de vender ali amendoim, vender biscoito, vender um monte de coisa. O amendoim salvava na volta. Salvava muito na volta.
Sabe? Salvava, total.
Então,
gente,
é babado.
É uma loucura.
Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto.
Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior.
É engraçado que, Nath, você falou sobre empresas que te procuravam e tal. Eu lembro que, bem, hoje eu trabalho na Play 9 e eu nunca tinha sido PJ. E aí eu fiquei muito naquela de, ai meu Deus, como é que é? E eu lembro que a minha chefe falou assim, assista esse vídeo que você vai entender tudo. E era o seu. Eu falei, sim! E eu entendi absolutamente tudo. Então assim, e quando eu falei que você tá ali naqueles momentos em que eu falo, meu Deus, o que eu faço? Foi que nem eu acho que ano passado, que eu fui fazer um imposto de renda, e aí eu cheguei pro meu marido e falei assim, ó, tem que fazer um imposto de renda e tal. Ele, vê o vídeo da Natfinanças. E era muito assim, vê o vídeo da Nath Finanças. Falei, então vamos ver o vídeo da Nath Finanças. Aí assistimos e declaramos. Mas, Nath, você tá na internet, você lançou um livro, que é o Orçamento Sem Falhas, e agora o Nath Play. E aí eu quero saber, além de habitar vários espaços, o que, que a vivência dentro e fora da internet te ensinou? Uma pergunta meio Pedro Bial agora.
Não, essa pergunta foi de milhões, porque nunca ninguém fez essa pergunta pra mim. Adorei, porque a minha vivência dentro e fora da internet é muito doida, porque eu comecei, na verdade, falando com pessoas que eu nunca vi na vida.
Sim.
Nunca vi.
Sim.
Pessoalmente. E aí foi em 2019 que eu comecei a criar conteúdo, mas foi em 2020 que eu cresci, explodi, assim, na internet. Eu tinha 30 mil pessoas que me seguiam ali no Twitter, que eu sou muito twitteira. E aí,
eu sei
disso.
Nossa,
tuito bastante. E aí... e aí... Eu tinha 30 mil pessoas que me seguiam em 2019, em dezembro. Aí eu saí numa matéria do G1 e da BBC Brasil explicando sobre o meu trabalho, quem era a Natália Rodrigues. E essa matéria foi distribuída em vários outros jornais. E aí eu fui de 30 mil para 300 mil em um mês.
A cabeça dá um nó.
O quê? Eu fazia terapia de graça na minha faculdade. Aí veio pandemia, né? Em março de 2020.
Sim, sim.
E eu tava nesse processo, todo mundo querendo falar comigo, vários jornais de imprensa querendo saber quem é essa menina que tá falando de educação financeira pra baixa renda, porque eu comecei falando de finanças pra pessoas de baixa renda, que tava ali como eu no trabalho, no corre, e aí as pessoas começaram a falar, meu Deus, quem é essa menina, e aí começou a surgir podcast, convite pra gravar, e imprensa querendo falar comigo, foi muito doido, e aí... Eu fui convidada também para ser colunista do Eu País, então eu escrevi alguns artigos lá sobre educação financeira, fiquei bem feliz, depois eu me tornei também colunista do Jornal Extra, maravilhoso, equipe maravilhosa. E aí, nesse momento, eu tava num furacão, e ainda por cima, eu tava no estágio, para lembrar isso, tinha um estágio, tava no furacão, começou a surgir publicidade, marca querendo falar comigo, tipo, Nath, eu gostei do seu trabalho, eu queria que você falasse sobre educação financeira, muita coisa, foi um furacão nesses 3 meses e veio pandemia em março, e aí eu já tinha juntado, né, desde 2019, uma grana dessas publicidades que eu comecei a fechar desde da metade do ano passado, de 2019 para 2020, virei um meme também nessa época, que era o Nath Finanças, eu falei com você, e aí se explodiu, tipo, a Emicida me seguiu, eu caí da cama quando a Emicida me seguiu, aí meu Deus, a Emicida falou comigo, eu surtei, muita gente que eu admiro, que eu acompanho o trabalho durante muitos anos, começou a surtar, tipo, passar assim, eu comecei a surtar, um monte de gente retweetando, qualquer coisa que eu postava tava retando, eu falei, que isso, gente, o que tá acontecendo com a minha vida? E aí chegou a publicidade, aí veio pandemia, aí eu, meu Deus, juntei uma grana, e nesse meio tempo, tá? Saí do emprego que eu tava na área financeira, me dediquei 100% à Nath Finanças, porque eu já tinha montado uma reserva de emergência, já me preparando pra Nath Finanças, que eu consegui me manter. Eu morava com meus pais ainda, saí da casa dos meus pais, que eu já tinha uma grana já guardada pra sair de casa, só que Nath Finanças só me deu uma potencialização, assim. Aí eu saí da onde eu tava, morando com meus pais, e fui morar sozinha, aí veio pandemia. E aí foi um momento muito, muito, muito difícil, assim, de... As pessoas estavam falando de investimentos, agora é hora de investir na bolsa. Muita gente perdendo emprego, ações despencando, tava um caos. E eu falei, vou falar com as pessoas sobre o auxílio emergencial que tava rolando. E eu foquei durante 2020 inteiro, falar sobre o auxílio emergencial, sobre acesso, sobre descontos, sobre quitar dívidas, sobre como se organizar, empregabilidade. Eu divulguei bastante empreendedores nas minhas redes sociais, porque a gente sabe que tava difícil, né? Muita gente fechou loja física. E... eu passei 2020, 2021 criando esses conteúdos na internet e não saí de casa em 2020, assim, pra, sabe? Fiquei dentro de casa como foi recomendado pra ficar. E agora, em 2022 e no final de 2022 pra 2023, que eu comecei a sair pra evento, porque já tava com as doses já, tudo certinho. E agora, de fato, Fábio, contando aqui pra você, que eu tô vendo as pessoas, porque eu fiquei muito em casa, criando conteúdo em casa. Não ia pra evento, não ia pra festa. E aí eu tô passada, porque as pessoas, elas... me abraçam, choram na minha frente. E eu fiquei, nossa, Nath, tu me ajudou muito nessa época do auxílio emergencial, do imposto de renda, de se tornar microempreendedora individual. E é muito emocionante, muito incrível, porque eu tô sendo agora andando, né, na rua, realmente participando de alguns eventos, principalmente eventos de finanças e empreendedorismo, as pessoas reconhecendo o meu trabalho, que eu tava há anos falando que eu não vi essas pessoas. E eu tô chocada. Eu tô chocada.
E é uma coisa assim, Nath, que você falando, que parando pra pensar, vai fazer 4 anos agora, né? É algo bem recente, mas você tem uma presença tão impactante na internet que a sensação é de que já tem, assim, sei lá, 10 anos que a gente já te conhece, sabe? Eu não sei se é porque você tá sempre trocando com a galera, né? Então tem as lives do Nath Fofocas, que eu amo. tem tweets e tem... Então, assim, a troca ela é tão ali acontecendo o tempo inteiro que parece que a gente já te conhece há muito tempo. Então, quando você falou, 4 anos, eu até parei e falei, gente... Sim. Como assim? Parece que eu já acompanho a Nath tem, sei lá, 20 anos. Porque é muito presente o seu perfil, sabe, na internet. Sempre falando de coisas pertinentes e conversando e trocando e bem-humorada e tal. Então, parece que você tá sempre ali. E eu quero saber uma coisa muito específica, que pelo segundo ano, o seu nome está na lista de todos os sites falando que você vai entrar numa casa aí muito vigiada. Como é que você recebe isso do nada? Você está em casa, tranquilo, e mais uma vez, tá lá nos sites, tipo, Nath Finanças.
Olha, eu realmente, você falando sobre essa última pergunta e essa também, sobre a questão da internet, de saber entender a Natália, também foi difícil para mim entender o que é a Natália e a Nath Finanças, porque para mim a Natália, eu tô trocando ideia junto com a Nath Finanças, que fala de finanças. Eu nunca fiz essa separação. E aí, eu amo BBB, né? E aí, o que eu fiz no Nath Finanças? Postava de BBB, eu posto minha opinião, converso, troco ideia, e essa proximidade que você falou muito bem, faz as pessoas pensarem que tem muito tempo, não parece, mas tem pouco tempo, 4 anos agora, não parece, mas passou muito rápido. E aí eu fico pensando, na verdade eu já fui chamada, tá, pra Casa Mais Vigiada do Brasil em 2020.
Eu amo pra Casa Mais Vigiada do Brasil.
Em 2020, pra ir no de 2021, que teve Juliette, Camila de Lucas.
Você aceitou por quê?
Cara,
eu posso saber, não sei.
Então, eu tinha fechado um trabalho já de um ano, um contrato de um ano. Então, assim, tinha acabado de fechar esse trabalho, e aí depois veio o convite. Sim. Então eu teria que negociar para cancelar ou não, se eles iam esperar. E também tem um ponto, confesso para você, Fábio, eu não me sentiria confortável de as pessoas me verem eu raspando meu sovaco, eu lavo minha bunda. Gente, isso é muito íntimo. Eu não, entendeu? Falando, ai, peidar, entendeu? Não, mas de ser humano, eu não ia me sentir confortável. Sim. E tem outro ponto. Sim. Tem um ponto que eu sou conhecida na internet por falar de dinheiro. Você não me vê em uma questão na internet de eu falar da minha vida pessoal o tempo inteiro, sobre o meu relacionamento. A última vez que eu falei foi para Trend Topics, porque eu, palmiteira, mas não sou, gente, afrocentrada, tô solteira, mas assim,
quem me segue já sabe que eu não posso falar o mesmo, porque meu marido é branco. E...
viva a revolução, vai ser parda, vai ser parda a revolução. E aí,
Eu amo.
Mas esse ponto que você falou de, tipo, eu não fui por conta disso. Na minha intimidade, eu seria mais conhecida também na internet por Natália Rodrigues. E não tem problema nenhum, porque eu sou da internet assim, troco ideia. Mas, poxa, essa intimidade muito próxima, eu não me sentiria confortável. Eu quero muito ser conhecida pelo meu trabalho e minha vida pessoal ser algo à parte, não ser a vida central, o meu trabalho central, ou enfim, as pessoas só comentarem sobre isso, tipo, ah, bem vim a Nath Finanças ficando com fulano, a Nath Finanças tá andando no shopping, ou tá, não sei o quê. Essa parte de celebridade, eu não me vejo assim, mas eu acho, assim, eu adoro acompanhar, eu sou a pessoa que gosta de acompanhar, de ver a fofoca, de acompanhar e comentar com as amigas, enfim, mas sim, e tem minha mãe também, minha mãe não gosta de exposição. Ela não gosta, ela ia ficar passando mal lá. Se ela visse ali que estavam falando alguma coisa que ela não gostou, ela ia ficar estressada. E ela não gosta de se expor. Então tem uma coisa também que a gente tem que pensar: que quando nós vamos para qualquer tipo de reality, não é só você que está se expondo, você está expondo também a sua família, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor. Então muda completamente, porque existe uma diferença também, né? De a questão da fama e aí a questão de relevância. Eu quero ser conhecida por finanças e minha vida pessoal é a parte. Então talvez as pessoas gostariam muito também, não que eu falasse de finanças lá, e sim a Natália que troca ideia, que conversa, que faz piada, que brinca, como eu sou no Twitter, nas redes sociais, sabe?
Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto.
Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior.
Bem, falamos sobre isso, sobre Big Brother, sobre a casa mais vigiada do Brasil, mas eu quero saber como é que surgiu a ideia de você criar o Nath Play? Porque assim, incrível, primeiro que é incrível, e eu acho muito bacana como acontece a criar uma plataforma digital com conteúdo voltado e é super atualizado e a galera é de uma linguagem muito fácil, muito acessível. E como é que chegou pra você essa ideia de, pô, vou criar o Nath Play?
Ai, pergunta de milhões, porque eu fico muito feliz por esse projeto. É um dos segundo projeto que a gente faz pra realmente falar com a minha comunidade que a gente também tem outras soluções financeiras. Porque Nath Finanças foi criada, conteúdo tudo na rede social, YouTube, gratuitamente. Abri um Apoia-se, aí depois eu fechei porque já estava faturando com publicidade, com podcast, que eu lancei boletos pagos na época. O meu livro, Orçamento Sem Falhas. Agora a gente tem um livro novo com o Ziraldo, que é o livro O Plano Perfeito, de Educação Financeira para Crianças. Então,
e essa foto do WhatsApp é o seu personagem, eu achei a coisa mais fofa do mundo.
Sim, muito fofo. Então, achei a coisa mais fofa do mundo. É uma coisa que eu não fazia, não cobrava por os serviços de financeiros, de dicas. Não, nunca fiz isso. E tem um ponto também, Fábio, que eu fiquei pensando. YouTube, eu adoro YouTube. Eu tenho muito carinho pelo YouTube, por tudo. Muita gratidão. Mas o YouTube hoje mudou. Não, quando você bate 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, 300, não significa que você vai pagar, né, de fato, o que você gasta ali, né, aquele investimento de edição, pós-produção, gravação, equipamento, você pagar suas contas. E não dava, assim, o YouTube. Era publicidade, podcast, meus livros, que realmente fazem a Nath Finanças, a empresa da Nath Finanças, faturar e ter receita. E aí eu fiquei pensando, cara, tem tanta gente que quer aprender alguns assuntos específicos e eu não quero, eu fiquei pensando, eu não quero fazer um curso. Por quê? Curso, querendo ou não, dá muito trabalho para fazer e vai ficar caro, porque é um custo para você fazer plataforma, escrever, ementa, toda essa parte. E eu fiquei pensando, pô, eu não quero fazer só para quem pode pagar, porque quando eu pensei em Nath Finanças, foi para trazer acesso e democratização ao acesso à educação financeira. E eu saí da transição de falar de só para pessoas de baixa renda para falar de finanças reais para pessoas reais. Independente se a pessoa ganha um salário mínimo ou ganha 10 mil reais, ela vai aprender finanças comigo de forma acessível, com linguagem acessível. Então, a plataforma Nath Play veio quando a gente fez o teste, ano passado, em abril, com o Nath Estudanças, que eu lancei um grupo de estudos ao vivo comigo, onde as pessoas poderiam trocar ideias. E a gente criou 4 módulos: planejamento financeiro, plano de ação, cartão de crédito e reserva de emergência. E fez muito sucesso. A gente teve mais de 2.500 inscrições. E era um plano de R$59,90 o valor do grupo de estudos durante um mês. Acessível, o pessoal adorou, o pessoal ficou muito feliz, com super acesso, o pessoal podendo trocar ideia e tal, pessoalmente, né, online ali comigo. E eu fiquei, caramba, as pessoas realmente pagaram por isso, porque tem uma questão do criador de conteúdo, quem cria na internet, enfim, me formei na faculdade de administração nesse meio período. Eu fiquei pensando, será que as pessoas vão pagar? Porque a gente fica inseguro, porque a gente traz conteúdo gratuito. E aí, agora que a gente tem uma equipe, um time que está pensando, não só eu que estou pensando, a gente quer pagar ainda mais essas pessoas, né? E eu fiquei pensando, será que as pessoas vão pagar esse serviço? E eu fiquei muito insegura. As pessoas pensam que não, mas a gente fica insegura. E aí eu falei, vamos fazer. Lançamos o Nath Estudanças como teste. E deu muito certo o Nath Estudanças. Aí eu fechei durante um mês, assim, um mês inteiro. Só que eu parei. Falei, não, agora que eu vi que dá certo, agora a nossa comunidade, os nossos seguidores, os nossos financiers são nossos clientes, possíveis clientes também. Então eu quero trazer algo muito estruturado e elaborado. Esse teste deu certo, ótimo, perfeito. Vamos usar essa grana então para fazer investimento numa plataforma, porque aí me dá autonomia, eu consigo postar, criar catálogo e não só eu, Natália, estar lá gravando vídeo. Trazer pessoas da área de contabilidade, economia, idiomas, pacote office, enfim, várias pessoas reais reality show, entretenimento, tudo isso em um local só, onde sai também um ponto que chega na nossa parte de criação de conteúdo, que fica muito dependente da nossa imagem. Eu não vou estar com esse rostinho para sempre. Eu preciso ter essa autonomia de chegar, quando eu estiver cansada e não quiser fazer maquiagem, eu tenho outras pessoas, outros educadores financeiros de forma real, fazendo esses conteúdos junto comigo, criando esses conteúdos junto comigo. Tem muita gente incrível que fala de finanças que não tem visibilidade e que merece essa visibilidade, principalmente pessoas pretas, sabe? E aí eu falei, vamos criar uma plataforma então de educação financeira, e não só de educação financeira, educação no geral. E aí eu fui lá, escrevi o projeto desde agosto, escrevemos esses projetos, colocamos no ar no final de novembro, Natplay, com uma... Natplay de verdade é uma plataforma de streaming, de educação, de finanças, onde você vai aprender sobre tudo, investimento, educação financeira, você vai aprender sobre MEI, sobre empreendedorismo, teu negócio. Agora esse ano vamos colocar ainda mais a parte contábil, economia, outras pessoas para trazer isso, e o melhor de tudo, é uma plataforma como se fosse Netflix, você vai lá, entra, tem várias séries original Netplay, então a gente conseguiu baratear, ao invés de lançar um curso, que aí fica muito caro a gente lançar essa plataforma para divulgar, lançar, lançamos uma plataforma de streaming, que fica mais fácil, a gente conseguiu baratear esse custo e lançar séries original Natplay, que a pessoa assiste a série completa e no final tem um certificado de horas para a faculdade.
Certificado, que máximo!
Então ela consegue também dividir a tela, então ela consegue compartilhar a senha e o login para outra pessoa, e ela pagar também por mês essa pessoa, dividir, sabe? Então a pessoa tem um plano de R$9,90. A pessoa quer, eu tenho eu e mais uma pessoa que quer assinar, só que às vezes as coisas ficam, a grana fica curta. Então, cada um divide, fica quatro e pouquinho para cada um por mês, quatro e pouco para cada um, a pessoa assiste lá a plataforma inteira e completa. Então, temos planos de R$9,90, R$29,90, que é o premium, que aí tem a mentoria, tem séries outras exclusivas para investimentos, e o master, que é encontros a cada 15 dias comigo, ao vivo e online, que isso também teve uma demanda muito grande, as pessoas pedindo consultoria, e não tinha como eu ter, ajudar todos ali que estavam pedindo. Então, a mentoria coletiva que a gente faz na Natplay, ao vivo, inclusive ontem com o pessoal, ficamos uma hora e meia trocando ideia, trazendo vários conteúdos de finanças, de cartão de crédito, sobre investimentos, dúvidas sobre as atualidades de economia, tudo na mentoria a cada 15 dias. Então, temos três planos para todos os públicos acessíveis, para você entrar e acessar. E o legal, né? Essa autonomia é muito gostosa. Você consegue ver os alunos, você consegue trocar ideia com os alunos, traz proximidade com a sua comunidade. E essa comunidade, ela vira também seu cliente, onde ela vai poder trazer melhorias para a plataforma, a experiência do usuário. E eu estou muito feliz, porque é um sonho sendo realizado. Assim, agradeço muito ao meu PowerShot na minha vida, na minha religião, por ter me guiado. Porque Nath Finanças não é só para trazer conteúdo de educação financeira nas redes sociais. É mais do que isso. A gente pode trazer vários conteúdos de contabilidade, economia, trazendo profissionais de diversas áreas para poder conversar e falar de modo acessível para as pessoas, sabe?
É lindo te ouvir falar, sabia? De fato, é lindo te ouvir falar.
Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto.
Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior.
Nath, eu vou fazer uma pergunta muito, mas muito clichê. E eu quero que você finja que você nunca ouviu essa pergunta, tá? Que você passa... Meu Deus, nunca me pergunta. Que é, qual a sua dica para quem quer investir, mas só que a pessoa ganha pouco? Ela quer economizar, ou ela quer investir, mas ela ganha pouco. Alguém já te fez essa pergunta alguma vez? Será?
Não, nunca me fizeram essa pergunta. Primeira vez, amei, hein? Então vamos lá. Dica pra pessoa que tem pouco dinheiro e não sabe por onde investir. Primeiro ponto é, a gente precisa entender que as pessoas hoje, elas querem, assim, aprender sobre investimentos, mas precisa tocar em pontos específicos que ninguém quer falar. Que é sobre os objetivos que você quer fazer com essa grana. Porque cada investimento, na verdade, tem um objetivo. Até um CDB, um LCI, LCA, Bolsa de Valores, enfim, fundos imobiliários, enfim, qualquer tipo de investimento, ele tem um objetivo, ele tem um prazo e ele tem uma rentabilidade. E aí depende do teu objetivo também, do que você quer alcançar. Então, o objetivo é o quê? É o que você quer alcançar, o seu sonho, o que você sempre quer fazer. Então, eu quero viajar, Nath, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um celular. Enfim, qualquer coisa. Você pega esse objetivo grande primeiro. Então, você vai pegar esse objetivo. Vamos lá, quero comprar um celular, um exemplo. Então, ok, você quer comprar celular esse ano. Tá. Qual marca? Quais são os celulares que você achou legal? Você vai parcelar ou você quer pagar à vista? Quanto que custa se você pagar à vista? Tem desconto? Você percebe que tem várias perguntas que precisam ser feitas antes de você realizar aquele objetivo que é comprar o celular? Você tem que saber tudo isso. Você tem que comparar se o que, que ele tem no celular, o que, que você quer que tenha no celular, câmera melhor ou espaço. Olha tanta coisa que você precisa parar para pensar. Então, o que, que as pessoas não fazem? Elas querem colocar o dinheiro em qualquer lugar, mas elas não sabem o objetivo de fato que vão fazer com aquele dinheiro. E aí, às vezes, está colocando investimentos errados. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa que ganha pouco, entenda o seu objetivo. Você quer comprar um celular, você quer fazer qualquer coisa com o seu dinheiro, juntar 100 reais, 200 reais, enfim. Você escreve isso e faz essas perguntas para você encaminhar e separar esse objetivo grande e separar nessas pequenas metas, para você realizá-las aos poucos. Então, o que, que eu faço? Eu pego aquele objetivo grande, então eu quero juntar 100 reais até o final do ano. Eu vou fazer essas perguntas, vou dividir essas perguntas em pequenas metas. Então, vou pesquisar sobre o celular esse mês. Então, vou pesquisar esses celulares. Ok, achei esses celulares. Agora, eu vou pesquisar a memória para eu ver quanto que de memória eu preciso. Aí, você vai pesquisando isso. Então, eu separo essas metas, ou a cada 2 meses eu tenho que realizá-la e organizar essas metas para fazer, como se fossem pequenas tarefas mesmo da minha vida. Porque o que, que a gente faz? A gente organiza trabalho, a gente organiza empresa de outras pessoas quando você trabalha como CLT, você também organiza a própria empresa como MEI. Mas e a gente? Os nossos objetivos, a gente sempre deixa de lado, porque tem tanta coisa pra resolver, que você esquece. Exatamente. Você esquece, você não pensa nem em você, você pensa nos outros e cuidar dos outros e realizar os sonhos dos outros, mas o seu você sempre deixa de lado. Então faça isso, pegou esses objetivos, separe em pequenas metas ali, pequenas coisinhas, pra você fazer essas pequenas tarefas pra realizar aos poucos. E aí, outra coisa, depois disso, você vai fazer a pergunta: em quanto tempo eu quero realizar? Quero fazer esse... juntar um dinheiro, comprar uma casa, um carro, daqui a 1, 2, 3 anos? Escreve. Ah, Nath, eu quero daqui a 1 ano realmente comprar um celular ou juntar um dinheiro.
Uhum.
Ok, daqui a 1 ano. Agora, você, esse dinheiro que você está colocando vai te fazer falta? Agora, você, se você tirar, se você guardar esse dinheiro, vai te fazer muita falta? Não. Outro sim. Ok, por que essa pergunta? Porque vai depender do investimento. Ok, então, existem investimentos de curto, médio e longo prazo. Os de curto prazo são até 1 ano. Então, até 1 ano você vai guardando dinheiro lá, e aí esse, geralmente, de curto prazo, são investimentos que você pode tirar o dinheiro na hora que você quiser. Um exemplo deles é um CDB de liquidez diária. O que é o CDB? CDB é Certificado de Depósito Bancário. Você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com juros. E ele pega esse dinheiro prestado com você para pagar fornecedor, para pagar isso, para pagar aquilo no banco. Ele te devolve, ó, você emprestou esse dinheiro, nada mais justo você receber por isso também. E aí ele te...
e com juros aqui, ó.
Exatamente, gostosinho. Então ele te devolve o dinheiro que você emprestou e te paga juros. Então você vai lá e recebe um pouquinho a mais por isso. Então,
ai, eu já amei.
Gostosinho, maravilhoso. Então, existe investimentos de curto prazo como esse, de CDB, que você pode tirar na hora que você quiser, que é liquidez diária. O que é liquidez? É a possibilidade do dinheiro já estar na sua mão naquele dia. Então, você botou um investimento no CDB e você quer tirar amanhã. Então, ele vai lá e volta para a tua conta corrente. A possibilidade do dinheiro está já na tua conta. Então, isso é liquidez. E aí, entra também um ponto que você precisa saber no investimento, que é a rentabilidade. Rentabilidade é o quê? É a possibilidade daquele dinheiro que você colocou ali de ter um rendimento a mais. Então, você colocou ali aquele dinheiro. Quanto que o banco vai te pagar de rentabilidade por você ter emprestado a ele? Ah, ele vai te pagar 2%, 3%, 4%. E aí, essa rentabilidade vai fazer o seu dinheiro render ainda mais. Então, são dois pontos que você precisa saber e também quais investimentos são ideais para você. Então, existe um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic para curto prazo. Agora, de médio prazo. Médio prazo é o quê? São investimentos que você pode retirar daqui a 2, 3 anos. Então, ah, quero comprar uma casa, quero comprar um carro daqui a 2, 3 anos, quero guardar esse dinheiro para isso. E aí, existem investimentos específicos para de médio prazo. Então, existe, por exemplo, um tesouro pré-fixado, que você empresta dinheiro para o governo e te devolve com juros. Então, ali é pré-fixado por quê? Porque é, tem uma taxa pré-definida. Então, você investe sabendo o quanto está rendendo ali. Então, A rentabilidade é aquela ali para você, 10% ao ano. Então você vai receber aqueles 10% ao ano se você deixar o dinheiro até o final direitinho. Então existe investimento de médio prazo e de longo prazo, que é para quê? Aposentadoria, você começar ali, né, na aposentadoria, comprar a casa própria mais à frente, que aí são investimentos que, por exemplo, o Tesouro IPCA é ideal ali para você guardar para a sua aposentadoria. Existem investimentos, inclusive, na própria Bolsa de Valores, que você investe em ações e aí você recebe dividendos e aí você foca no longo prazo, só retira esse dinheiro daqui a 10 anos, porque você sabe que a empresa daqui a 10 anos vai estar muito melhor, rendendo muito mais. Então, você percebe que cada um tem um objetivo, né? O ponto é, você tem que entender o seu perfil de investidor e investidora para isso. Se você é conservador, é aquela pessoa que tem medo de perder um centavo passa mal, ou um real, é um perfil conservador. E aí, são investimentos de renda fixa, que são de curto e médio prazo, que são ideais para você. Agora, o cara que é um moderado, que é o quê? Um perfil moderado é aquela pessoa que tem medo de perder dinheiro, mas ela também gosta de arriscar um pouco, gosta de arriscar um pouco mais, então é um perfil moderado. E existe o cara que é arrojado, né? Que ele chega e fala assim, não, se eu perder qualquer dinheiro, não tem problema, eu sei que vai se recuperar depois, eu já tenho outra grana aqui, esse dinheiro não vai fazer falta. Então ele não se importa, de fato, ali de perder aquele dinheiro, ele se importa muito sobre a rentabilidade, quanto que vai render aquele dinheiro ali, mesmo correndo risco, porque todo investimento, qualquer um que você for escolher, pode ser o mais seguro possível. Tem risco e tudo bem, gente, tem risco. Mas o que você tem que pensar na hora de você investir? É você entender que esses riscos, você sabe deles e o que pode acontecer. Então, se você investir num tesouro, num CDB de liquidez diária, o banco pode quebrar, correto? O banco pode dar ruim, sei lá, ele acontecer alguma crise e o banco realmente ter a possibilidade ali de falir, por exemplo. Mas, num CDB, você tem um FGC, que é um Fundo Garantidor de Crédito, que é o seguinte, se o banco falir, você tem até 250 mil reais por CPF para devolver o dinheiro. Então, se você tem 250 mil reais naquele dinheiro, naquele CDB, eles vão te devolver pelo FGC, essa garantia, como se for, é um fundo de garantia de tempo, fundo de garantia de tempo de serviço, o FGTS. É fundo de garantia de crédito. Fundo garantidor de crédito. Que aí você, se o banco falir, se o banco quebrar, você tem essa garantia de ele te devolver até 250 mil reais por CPF. Entendeu?
Gente,
então são coisas
chocado.
Que você tem que conhecer. Essas coisas que existem no mercado financeiro são, não é só falar esse investimento tal é para quem é baixa renda, porque cada um tem o seu perfil de investidor, cada um tem sua forma de olhar o mundo, os objetivos de vida. Tem gente que tem medo, tem um perfil de investidor mais conservador, tem gente que é um perfil que já está preparado ali para lidar com algumas perdas. Então tudo isso, até mesmo o nosso emocional, faz total diferença na hora de investir. Se você tem um emocional que vê no Jornal Nacional falando de qualquer coisa daquela empresa e você fica com medo e tira o dinheiro, é um tipo de emocional que não está preparado para lidar, por exemplo, com a Bolsa de Valores, do mercado financeiro ali, investir na Bolsa, porque vai ter queda e aí você vai ficar ali desesperado e vai tirar o dinheiro. Então, a dica de milhões é, entenda o seu objetivo, resumindo, entenda o seu objetivo, separe esse objetivo grandão e separe e coloque pequenas metas. Entenda o seu perfil de investidor, se você é conservador, moderado ou arrojado. Depois de entender seu perfil de investidor, você vê qual investimento é específico para você. Se você quer tirar daqui a um ano, dois, três anos, e aí você vai encontrar cada investimento que eu falei aqui num objetivo específico para você colocar o seu dinheiro.
Gente, eu tô chocado, porque eu nunca imaginei que tinham tantos, primeiro, vários perfis e que tinham vários caminhos pra seguir. Gente, eu sou uma pessoa muito leiga, meu Deus.
Mas não é difícil, não é difícil, Fábio. A questão é que não foi ensinado pra gente da forma não acessível. Foi. Tudo esse tipo difícil, sabe? O cara fala palavras difíceis, fala capital, rentabilidade, liquidez e não te explica nada. E aí você fica, ok, o que, que é isso? E aí você não quer aprender porque medo do desconhecido todo mundo tem, sabe?
Ai, gente, ai, Nath, obrigado, porque agora deu aquele clarão assim na cabeça de é possível.
Sim.
Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto.
Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior.
Nath, deixa eu te falar uma coisa. Agora a gente tá chegando no finalzinho. E eu separei um game muito rapidinho pra gente, que é um game chamado Invisto ou Passo Reto.
Opa!
Tá? E eu, com essa cabeça aqui, criei alguns investimentos. Eu quero saber, alguns negócios, eu quero saber se você investe ou se você passa reto. Mas é uma grande pataquada, então prepare-se.
Tá? Vambora!
O primeiro aplicativo se chama iFome, tá? Ele é um app onde você compra o seu alimento e o entregador demora mais de 2 horas para entregá-lo, promovendo assim o aumento do seu desejo pela comida. É uma experiência gastronômica. Você investe ou você passa reto?
Passo muito reto. Gente, pelo amor de Deus, faz sentido você gastar ali 1 hora. Às vezes você termina a sua comida em 1 hora, sabe? Deixa as coisas pré-prontas. E aí você chega em casa cansado e você acha que pedir alguma coisa vai chegar rápido. E é mentira.
Mas é a experiência, você pede, demora 2 horas, quase 3 horas, pra você ter a experiência de, ai, como é legal esperar, sabe?
Passo reto.
Ó, o segundo aplicativo se chama Spotify, ele é um app de músicas, porém todas em off, em ASMR. Você investe ou você passa reto?
Ai.
Você vai ouvir só as músicas, mas todas são em ASMR, ali bem baixinho, ali bem...
Ai, eu passo reto porque existe outros mais baratos.
Gostei da saída. Ó, o próximo app se chama Tinder. É um app de relacionamento onde você só pode dar match com quem você já ficou no passado.
Passo reto. Não, passo reto? Muito? É não. Quem existe esse aplicativo? Eu e a Marta.
Ai, e tem o nosso último, que é o Pode Cobrar, que é um podcast e videocast com 1 hora de duração, onde as pessoas mandam fotos pra vocês de pessoas caloteiras e você cobra essas pessoas ali no episódio.
Eu invisto muito! Caloteira tem que acabar! Isso mesmo! Fica ostentando na rede social e no final não paga ninguém. Acho que tá errado você cobrar.
Não é?
Não, eu invisto muito.
Não é?
Na publicidade, de graça.
Ó, pronto, consegui vender um projetinho. Nath, deixa eu te falar. Agora no final a gente tem um quadro chamado Microfone Aberto, que é onde o convidado deixa uma dica livre. Pode ser um filme, uma música, pode ser o que você quiser. Então, microfone aberto pra você.
Ai, então vamos lá. Uma indicação que eu poderia trazer pra vocês é o livro... Assim, agora que eu tô lendo atualmente, que é o Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. E
ai,
eu amo esse livro, tô relendo de novo, então tá sendo algo muito legal pra mim. Esse é um livro pessoal de Natália e de finanças que eu tenho que recomendar pra vocês. Muito incrível, muito legal. Não vou recomendar meus livros só, que é o Orçamento Sem Falhas e o livro Plano Perfeito, mas o livro do Eduardo Amuri, que é Finanças para Autônomos, porque eu sei que tem muita gente que escuta aqui e tem dúvidas sobre como se organizar financeiramente sendo MEI e finanças. E o livro do Eduardo Amuri, Finanças para Autônomos, é muito bom. Então, e outra coisa, posso indicar uma série? Eu tô falando um monte de coisa.
Claro.
Uma série que eu tô assistindo, que eu amo também, é Eu Nunca, na Netflix. Ah, eu amo, então.
Ah, qual é essa?
É, assim, é de adolescente e meio que é tensão, romance. É muito gostosinho. Eu adoro séries assim, sabe? Bobinhas. Eu gosto bastante. Então, uma série pra gente estar, pra se divertir, sabe? Se distrair, gente.
Sim, total. Olha, a minha dica, caramba, eu vou indicar um filme e uma série. Eu assisti, hoje, quando a gente tá gravando, o filme Megan, que é da boneca lá, que dá tilt e sai atacando todo mundo. Gente, o filme, ele não se leva a sério, e isso faz dele muito bom, muito bom. Ele não se leva a sério. E eu vou dedicar, tipo, uma cena do filme, que é onde a Megan canta uma música da Sia pra menina dormir. Aquilo dali me pegou de uma maneira que eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E assim, o filme, ele não se leva a sério. E a série tá na HBO Max, se chama The Last of Us. Eu acho que já dei essa dica.
Nossa,
esse videogame
é muito bom, inclusive é dos videogames.
Eu nunca joguei.
Eu comprei essa semana, tá bombando, maravilhoso.
É a série do filme, é muito boa. Se for igual a série, tá perfeito.
É maravilhoso.
É perfeito. E essa é a minha dica. A gente vai lá assistir que é uma série que fala, série o jogo, né, que fala sobre um mundo apocalíptico onde teve uma infestação de fungos que transformou as pessoas em zumbi. Então assistam que vale a pena. Nath, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Eu amei. Você é uma pessoa... Eu já era fã, então eu tô mais fã ainda. Você é encantadora, você é admirável. Você fala do coração mesmo. É possível sentir o amor que você tem pelo que você faz. Só nunca pare. Nunca pare, de verdade. Continue incentivando pessoas, ensinando pessoas e sendo referência para várias pessoas, por favor.
Ai, eu que agradeço pelo convite, de verdade. Foi maravilhoso, muito descontraído. Amei esse... Ah, eu amei esse joguinho que você fez, sabe? Eu adoro, de verdade. Me senti super feliz, assim, pelo convite. Fiquei muito feliz e, de fato, pra quem quiser também conhecer meu trabalho, Nath Finanças e todas as redes, agradeço aqui ao Fábio pelo suporte, por tudo, e conte sempre comigo, vocês aqui. Fábio também, hein? Amei!
Amei, gente. Lembrando que o link do Nath Play, de todas as redes da Nath, vão estar na descrição desse episódio, lá no Instagram do Tá Mutado, e no meu também, @ eu sou o Fabão, aumentativo de Fábio, tá? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio e fui!
Esse podcast foi editado pela Bonus Filmes.